Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, serei rápido, senhor presidente. Eu quero nessa oportunidade, quando nós assumimos o dia de hoje a presidência da Comissão de Assuntos Sociais, agradecer a todos os senadores que compareceram e confiaram na minha pessoa e do senador Cacildo, a presidência e a vice-presidência, para que nós possamos, nesse período de 2 anos, fazer um trabalho que certamente possamos traduzir todo aquele projeto numa realidade, com isso buscando efetivamente as melhores condições de vida para o povo brasileiro. Democracia é o sistema político que pressupõe a convivência de semelhantes. Um regime que reivindica a igualdade social, a tolerância racial, a comunhão entre gêneros e a isonomia de perspectivas econômicas para cada um. Mais do que isso, cria a noção imperturbável de cidadania e reforça a ideia de que todos são iguais e seus direitos e obrigações. Portanto, a erradicação da miséria, o permanente controle das desigualdades e a geração de oportunidades se impõe não apenas como uma tarefa conjuntural do poder constituído, mas sim uma missão atemporal de toda a comunidade que sinaliza o amadurecimento institucional da nação. Nos últimos anos, não há como duvidar, o Brasil tem adotado políticas afirmativas e mecanismos sociais que asseguram à nossa sociedade um status de protagonista do desenvolvimento internacional. Somos vistos como uma economia em evolução, uma democracia sólida e um lugar de aceitáveis garantias jurídicas. Porém, nossos indicadores sociais ainda são desanimadores. Há um explicável e inexplicável descompasso entre o país produtivo, a 8ª economia mundial, e a região de enormes contradições sociais que nos coloca na 13ª posição entre as 169 nações, quando se trata do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Precisamos, dessa forma, apurar nosso arcabouço de medidas que regulem o pleno desenvolvimento social de nossa comunidade, normatizando as ações públicas e os códigos legislativos, no sentido de adiantar a velocidade das conquistas humanas de nossa comunidade, para que elas se tornem compatíveis com a relevância do país no teatro internacional. Nesse contexto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, assumi hoje pela manhã a presidência da Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, com a missão de dar agilidade ou análise de projetos dos senhores senadores que traduzam exatamente a necessidade do aprimoramento da legislação social brasileira. A especial importância da Comissão de Assuntos Sociais começa pelo amplo rol de matérias cuja apreciação se enquadra em sua competência. Dentre estas, se destacam a proposição atinentes a relações do trabalho, organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões, Seguridade Social, Previdência Social, População Indígena e Assistência Social, Proteção de Saúde, Condições e Requisitos para Remoção de Órgãos, Tecidos, Substâncias Humanas para fim de transplantes, Pesquisa, Tratamento e Coleta de Sangue Humano e Derivados, Produção e Controle e Fiscalização de Medicamento, Saneamento e Fiscalização de Alimentos e Competência do Sistema Único de Saúde. A Caixa compete, cidadão Crivella, sabatinar autoridades indicadas pela direção da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a ANAS, Agência Nacional de Saúde. Temos à nossa frente o desafio de lidar com os temas sensíveis, como regulamentação da Emenda 29, senador Ferraz, que é importante para o Brasil, sobretudo para destinar mais recursos para a saúde pública do Brasil. Que se trata dos recursos para a saúde. Vamos debater em breve questão como homofobia e examinar propostas sobre legislação para casais do mesmo sexo. Voltaremos os termos recorrentes, como a normatização do ato médico, o uso do tabaco e do álcool, assim como outro índice, com forte apelo cooperativo, considerável impacto social e econômico. Nos últimos 2 anos, votou 267 projetos, aprovou 168, realizou 49 audiências públicas, regulamentou o exercício de 19 profissões, dentre eles diarista, repentista, profissional da estética, onólogo e turimólogo, historiador, tradutor de libras, artesão, mototaxista e peão de boiadeiro. Esses dois últimos tiveram projetos relatados por nós. Os principais ciclos de debates realizados no último biênio foram o SUS que temos e o SUS que queremos, com temas mortalidade maternal dentro das metas do milênio, com a presença, inclusive, do ministro da Saúde, João Gomes Temporão, saúde materno-infantil, saúde dos idosos, saúde mental, câncer infantil, comercialização de órtese e próteses, política de atendimento de queimados e balanço do governo federal. Hoje tramitam na CAIS 173 projetos, sendo 26 oriundos da Câmara. As principais proposições pendentes de apreciação versam sobre jornada de acidente de trabalho, seguro de desemprego, exploração sexual de adolescentes, direito de greve, fator previdenciário, regulamentação de profissões, execução penal e atenção aos presidiários, biossegurança e uso de células-troncos, relações de internet, disposição de lixo e material tóxico, fiscalização de entidades beneficentes, propaganda, rotas de embalagem, alteração da legislação de direitos dos idosos, no FGTS, na CLT e no Estatuto da Criança e do Adolescente, além da criação do Fundo de Qualificação do Trabalhador, projeto senador, companheiro amigo, senador Paulo Paim, e da Agência de Habitação, projeto do ilustre senador Crivella, que está nessa oportunidade aqui no plenário dessa casa, como também alterações do Código de Trânsito e de matérias relativas à comercialização e ao consumo de drogas lícitas e ilícitas. A primeira audiência pública a realizar-se nesta nova fase dos trabalhos da comissão foi aprovada hoje por requerimento do senador Eduardo Suplicy e será em conjunta com a Comissão de Assuntos Econômicos para tratar da meta do governo federal de erradicação da pobreza em data próxima a ser definida. Assim, senhor presidente, nossa tarefa na CAIS transborda o próprio rito legislativo, assumindo os contornos de um verdadeiro debate nacional sobre o Estado no ordenamento social do país. Nossa missão é transformada, ativando os primados éticos na defesa dos interesses mais relevantes da nossa sociedade. Concedo a parte, senador Crivella.
Aqui, senador Jaime Campos, Vossa Excelência tem minha admiração e meu apreço, não só porque é um campeão da política, disputou tantos mandatos, nunca teve um revés eleitoral, consagrado pelo graças povo, a graças a Deus. E sempre Vossa Excelência diz isso, graças a Deus.
Verdade.
Eu quero desejar a Vossa Excelência muito sucesso nessa comissão, que é, eu diria, o coração do Senado. Ela pode não ser a mente do Senado, talvez fosse a CCJ, mas é o coração palpitante do Senado. É ali que nós ouvimos o clamor do povo e nos levantamos contra as exorbitâncias do poder. É ali, nessa Comissão de Assuntos Sociais, que nós minoramos o sofrimento da nossa gente, que Vossa Excelência bem disse, o Brasil é um país rico, culto, um Brasil poderoso, mas tem que ser humano e tem que ser justo. Eu quero desejar a Vossa Excelência toda sorte de felicidade. E não poderia encontrar um nome tão humano e tão experiente, tão vivido para dirigir essa nobre comissão. Foi Deus, o mesmo Deus que lhe deu tantas vitórias, tantas alegrias, lhe colocou ali para sentir a dor do nosso povo. Que esse Deus o abençoe, que o senhor possa aprovar grandes projetos e assim engrandecer essa casa. Parabéns pela sua eleição.
Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência.
Concede uma parte, senador.
Com muita honra, senador Mocca.
Senador Jaime Campos, eu já tive a oportunidade hoje de votar em Vossa Excelência e no senador Cacildo Maldani. Acho que a escolha do nome de Vossa Excelência e do senador é uma escolha muito feliz para uma comissão que precisa realmente. E alguém com experiência que Vossa Excelência acumulou ao longo de tantos mandatos de uma carreira exitosa. Mas mais do que isso, com sensibilidade, Vossa Excelência tem. E claro, eu percebo também que a constituição da Comissão de Assuntos Sociais é os membros que lá tomam parte, ou fazem parte, são membros que vão lhe ajudar. E eu quero me associar, me unir a esses senadores e senadoras que vão no dia a dia, e nós haveremos junto de vencer alguns daqueles desafios. E Vossa Excelência já tocou, eu quero apenas reforçar a regulamentação da Emenda 29. Vossa Excelência aqui já foi prefeito. Hoje é um absurdo o que os prefeitos estão sofrendo. Toda a carga da saúde praticamente está em cima dos prefeitos. E nós precisamos realmente dessa regulamentação para que a gente possa realmente tirar, né, sobretudo os municípios, né, dessa pressão e do caos que hoje se encontra a saúde no país como um todo. E também dizer a Vossa Excelência que eu... prometi na minha campanha, embora seja médico e professor, mas nos últimos 12 anos na Câmara dos Deputados, eu faço essa autocrítica, priorizei a questão da agricultura em função da economia do meu Estado. Mas prometi aos colegas, aos companheiros da saúde, que aqui no Senado eu teria uma atuação mais voltada para a área de saúde. E eu quero, então, me somar ao esforço de Vossa Excelência para que, junto, possamos realmente dar a nossa contribuição para que a gente melhore. E, ao melhorar a saúde, nós estamos contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, sobretudo daquele que está lá na ponta do sistema e que hoje sofre com essa dificuldade, porque passa o sistema como um todo, que nós ajudamos a construir. E eu acho que é o melhor que nós podemos ter, que é o SUS, mas que precisa, nesse momento, seja de melhoria na gestão, mas precisa, sem dúvida nenhuma, de uma fonte nova de financiamento para a saúde. Desejo sorte, porque competência Vossa Excelência tem de sobra.
Obrigado, senador Mocca. Eu não tenho dúvida alguma com a presença e, sobretudo, com a experiência de Vossa Excelência, também vai colaborar muito conosco naquela comissão. O senhor referiu-se aqui em relação à Emenda 29. E, nesse caso, particularmente, eu imagino que os municípios brasileiros hoje têm dificuldade para desinvestimento diante da escassez de recursos. Lamentavelmente, hoje vivemos uma crise sem procedência na saúde. Não é só dos grandes centros, mas dos pequenos municípios do Brasil, lamentavelmente, quase nem profissional dessa área tem. Só dar um exemplo para Vossa Excelência, que é da nossa região Centro-Oeste. Mato Grosso, particularmente, eu acho que mais de 50% das suas cidades, algumas não têm um médico sequer, doutor Mocca. Eu acho que nós temos que ter um tratamento não só diferenciado para a nossa região, mas, sobretudo, o governo vê dessa forma os investimentos. Hoje, lamentavelmente, o que se vê é que o governo federal transferiu muitos ônus, mas não levou os bônus. Isso tem sido de forma perniciosa no trabalho que pode ser desenvolvido pelos prefeitos municipais diante da escassez de recursos. Isso está impossibilitado. Mas, de qualquer forma, nossa parte, eu tenho certeza, junto com o senhor e outros membros daquela comissão, o próprio senador Crivella faz parte lá, o suplente, se me falha a memória, o senador Eduardo Suplicy, outros valorosos e competentes senadores, nós vamos tentar mudar para melhor, com certeza, esta área que é de fundamental importância para a condição de vida do povo brasileiro. Concedo uma paz com o ilustre senador Eduardo Suplicy.
Senador Jaime Campos, Vossa Excelência assume a presidência da Comissão de Assuntos Sociais e, com a colaboração do vice-presidente Cacildo Maldani, num ano tão especial, uma vez que a nossa presidenta Dilma Rousseff colocou no seu discurso de posse a sua principal prioridade. A luta mais obstinada de meu governo será pela erradicação da pobreza extrema e a criação de oportunidades para todos. Exatamente, levando em conta este objetivo primordial, é que propusemos todos nós, senadores do PT, que que a Comissão de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais conjuntamente promova uma sequência de audiências públicas, possivelmente em 3 encontros, conforme dialogamos, com a presença dos ministros que mais estarão atentos a este objetivo, seja o ministro Antônio Palocci, como coordenador das ações na Casa Civil, Guido Mantega da Fazenda, Miriam Belchior do Planejamento, Carlos Lupe do Trabalho, Tereza Campelo no importante Ministério do Desenvolvimento Social, hoje responsável pelo programa Bolsa Família e outros, Garibaldi Alves Filho da Previdência, Afonso Bandeira Florense do Desenvolvimento Agrário, Gilberto Carvalho, tão responsável pelo diálogo com os movimentos sociais na Secretaria-Geral da Presidência, Ana Fonseca, que foi designada secretária extraordinária da Erradicação da Pobreza, Paul Singer, secretário de Economia Solidária, e alguns dos maiores pensadores, pesquisadores e economistas sobre o tema, como o próprio presidente do IPEA, Márcio Porchmann, José Augusto Iguaneri Pereira, prefeito de Santo Antônio do Pinhal, o primeiro município brasileiro que aprova e sanciona um projeto para instituir uma renda básica de cidadania, os professores Felipe Vampares e Guy Stenning, que são membros fundadores da Rede Mundial da Renda Básica, João Saboia, Marcelo Neri, Sônia Rocha, Ricardo Paes de Barros, Lena Lavinas e Fábio Waltenberg, todos que tanto têm se dedicado ao problema de como erradicar a pobreza, de como aperfeiçoar os instrumentos, já vou concluir, para da maneira mais eficaz, efetivamente, erradicarmos a pobreza absoluta em nosso país. Ainda nestes últimos 3 dias, participei do Congresso Norte-Americano da Renda Básica, ali em Nova York, onde transmiti a experiência brasileira que, nesses últimos 8-9 anos, conseguiu reverter a tendência de antes de estarmos com crescimento, mas muitas vezes com concentração de riqueza e renda, e nos últimos 8-9 anos sempre pudemos ter a diminuição do coeficiente Gini de desigualdade e da pobreza absoluta. E com este objetivo maior da presidenta Dilma, o objetivo deste simpósio será justamente de envolver o Senado Federal.
Quero agradecer o aparte do senador Eduardo Suplicy e dizer a Vossa Excelência que sentarei com o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Nilson da Amaral, para nós, se possível, a partir do início do mês que vem, mês de abril, definimos em 3 blocos o requerimento proposto por Vossa Excelência, convidando essas autoridades para essa audiência pública. Eu acho que é muito importante, na medida que são pessoas que não só têm um rico conhecimento da matéria, mas, sobretudo, poderá colaborar no sentido de buscarmos políticas públicas decentes para o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.